Susanne, die erfamos.
Se a gente não gostar de nós, quem é que vai gostar? Se a gente não se denunciar, não se vender, não coisa, quem é que vai fazer? Portanto, minhas senhoras e meus senhores, é ela, é maravilhosa, é única, é responsável pelo canal mais sensualão do YouTube, Susana Dias Ramos! Não há salva de palmas, Marco, não há um botanito que dê uma salva de palmas aí, uma coisa
tu é, como... tu é que não estás a ouvir, mas nós estamos a ouvir.
Pronto, aqui não ouvi, eu estava a ver, eu vinha dar tudo no visual. Você já viu hoje, trago um ombro a descoberto a tentar dar tudo na sensualinesse, já perdi a camisola 30 vezes, já me borrei de pizza nas calças, eu não sei, eu faço tanto esforço, e eu não sei porque é que eu não mereço uma audiência maior do que aquela que eu tenho, porque me veem à socapa em vez de subscrever canalito aqui, é? Aqui, não senhor, passam, vêm só ver, visualizar, não é? Partilham com as amigas e com os amigos, mas depois não subscrevem, não dão aquele likezinho maneiro, não deixam seu comentário, são tudo voyeurs. Dia de São Valentim, gente, digam-me tudo, eu gosto tanto do dia dos namorados, eu sou uma pessoa que gosta de comemorar todos os dias em geral e nenhum em particular, na verdade, mas o dia de São Valentim gosto tanto, ele é corações por todo lado, ele é beijo na boca por todo lado, vocês já viram como é que está o feed do Instagram? Pessoas que a gente nem sabia que tinham um marido, hoje estão a mostrar o marido, a fazer comentários, declarações de amor, quiçá o que é que acontece nos outros 365 dias deste ano de 2024, mas hoje especialmente toda a gente apaixonada, é um romance atrás do outro. Ai, eu gosto muito, já comecei amanhã a ouvir estas coisas bonitas, comecei amanhã a ouvir estas coisas bonitas e com o senhor agente da PSB responsável pelo programa de violência doméstica, que foi eu esta manhã, partilhar que nem sempre estas coisas do amor correm bem, mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje só viemos falar do amor. Vocês sabem quem era o Valentim? É o que eu quero saber. A Constança sabe, a Constança não tem idade de quem sabe quem é o Valentim. Vocês sabem quem era o Valentim?
Era um anjo ou um diabo? Era um demónio?
Esse é o Cupido.
Okay,
é uma flecha. Okay. Gordinho, ah, okay. Cozinho esse, maneiro, gostosinho. É, anda assim com a flecha, não é? E pss, uhum. Flecha à gente, que é filho aí de Zeus, acho eu. São de Deus, dois deuses que não deviam ter tido nada um com o outro, mas comeram a maçã, como a Eva, e ela lá teve o Cupido. O Valentim foi um valentão. O Valentim era um frei, há muitos, muitos anos atrás, que casava às escondidas os casais apaixonados para proteger os maridos de irem para as guerras. E tanto fez isto à socapa que acabou como, minha boa gente, enforcado. No dia 14 de fevereiro, e é em honra a ele, que era o responsável por estes casamentos, às vezes coisas aconteciam, tipo, o preservativo do antigamente não funcionava e as senhoras engravidavam, ele casava os casais às escondidas, quando começou a guerra para não separar as famílias, casava as pessoas para os maridos, para os homens não terem que ir combater nas frentes de guerra. Ele era um homem a favor do amor, só que entregou-se tanto ao amor e naquela época não era bem visto determinadas coisas pela Igreja Católica. Portanto, ele acabou por ser condenado à morte e foi enforcado no dia... Oxa, Correio, olha a tocar o telemóvel aqui dentro do meu estúdio. Vocês, olhem, essa Vibrolândia quer aparecer em tudo que é momento. Ele tem ali o espaço específico dele, mas ele tem que vibrar e tocar assim a torta e a direita. E assim foi o que sucedeu com Valentim. Ele foi condenado à morte e foi enforcado no dia 14 de fevereiro, a long, 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 long time ago, tipo dois séculos atrás. Mas a verdade é que até hoje se comemora esta coisa do dia de São Valentim. Como é que começou isto, coisa dos corações e lá, 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 lá. E depois foi uma campanha publicitária de uma marca que eu não vou revelar, porque não estou a compartilhar isso. Mas foi o que sucedeu. Cartas de amor, quem as não tem? Olha, abre-me uma enquete, Marco. Vocês já escreveram uma carta de amor ao companheiro ou à companheira? Perdeu-se um hábito que é a coisa mais linda do mundo. Vai voltar este hábito, vai voltar ao meu perfil de Instagram, uma coisa que se vai chamar 100 palavras, que serão cartas de amor. Foi para isso, olhem meus lindos, não vai ter esta qualidade, porque eu vou gravar em casa minha, com os microfones de lapela muito lindos que eu comprei. Estava abocada a partilhar aqui com o Marco, são da Rode, não é? E eu acho que é uma boa marca, não é, Marco?
É
a Marco agora, mais ou menos.
Depende, há coisa melhor. Depois há vários modelos.
Não, eu comprei um modelito que me aconselharam como sendo... É um modelito influencer. Como sendo jeitoso. E vai haver uma rubriquinha nova no nosso perfil de Instagram que se vai chamar Sem Palavras. Que terá 100 palavras muito lindas para vocês dirigirem a alguém que vos seja especial de alguma forma. O que eu quero saber é se vocês já... Ai, tu abriste aí se gostavam de dia dos namorados. O que eu quero saber é se vocês já escreveram cartas de amor para as pessoas que vos são amadas. Como é que vocês partilham esta coisa do amor? Como é que vocês dão a informação ao outro que o amam? Como é que a outra pessoa pode ter a certeza absoluta que vocês a amam? E como é que vocês sabem que são amados? Como é que vocês se veem brilhar de paixão nos olhos do outro? Porque o que é que acontece no dia de São Valentim? É como ao Natal, como todas as datas especiais, que acabam por ser um bocadinho comerciais, como é óbvio, mas que eu vejo muito o olho a revirar. Ah, dia de São Valentim. Logo assim. Um olhozinho a revirar. E eu fico a pensar, o que é que nos faz ficar com alguém numa relação em que o nosso olho revira quando se comemora o dia de São Valentim? Sim, uma coisa. Vocês podem não comemorar o dia de São Valentim propriamente dito, como o comércio assim o disponível. Vocês têm menus, restaurantes, saídas, bares, está tudo programado para o dia de São Valentim para vos dar um empurrão no romance. E nós, em vez de vermos isso como uma coisa boa, reviramos nosso olhito e ai, é comercial, é uma hipocrisia. Os casais todos saíram para o romance hoje, na realidade vão fotografar-se mutuamente e às comidas e depois vão enfiar a cara na rede social e não vão conversar uns com os outros. Mas isso é o que acontece nos outros dias também. Não acontece só hoje porque é dia de São Valentim. Hoje especificamente há declarações de amor por todo o lado. E eu fico encanitada de olho desde cedo. Porque é, porque é que não há estas declarações de amor ao longo do resto do tempo? Não é? Porque nós fazemos esta... Nós não fazemos, que eu não fiz. Eu fiz no privado, tá? Eu não fiz, mas devia fazer. Agora que estou aqui a pensar, se calhar também vou partilhar fuços do meu marido, que é tão jeitoso, tão... Se calhar melhor não. Não vamos andar a publicitar, não é? Fazer propaganda dos maridos, se calhar não é boa ideia. Porque aqui hoje especificamente nós estamos com mais disponibilidade para partilhar o nosso sentimento, o nosso amor, para fazer um elogio, fotografias a torto e a direito, e depois nos outros dias parece que nos esquecemos de dizer à outra pessoa coisas bonitas, de partilhar com a outra pessoa coisas bonitas. Ou vocês mantêm alimentado durante todo o ano este amor, ou se vocês me dizem que não vale a pena porque este dia é altamente comercial e não serve para nada, é porque vocês não se identificam com um dia em que se comemora o amor. Os corações vos estão a perturbar, os jantares vos estão a perturbar, as declarações de amor vocês estão a achar irónicas. Nós lemos sempre os comportamentos dos outros pelas coisas que nós sentimos. É um defeito que o ser humano tem. Nós, quando damos um conselho a alguém, uma opinião a alguém, interpretamos uma determinada situação, nós interpretamos, entendemos e aconselhamos consoante as nossas experiências de vida. Nós não conseguimos saber mais além do que as experiências que nos vêm acompanhando e que nós vamos, não é, participar ativamente ao dizer alguma coisa às pessoas quando estão numa situação parecida com aquela que nós já passamos, ou uma situação em que nós achamos que nos comportamos de determinada forma ou comportaríamos se estivéssemos nessa situação. A gente não sabe de nada na vida. Nós não fazemos a mínima ideia como é que nos comportamos face a uma determinada situação se nunca tivermos estado nesta situação. Mais vos digo, nós não nos comportamos de forma igual duas vezes face à mesma situação. Porque temos aprendizagem, temos evolução, temos referências diferentes, temos influências diferentes por parte das pessoas que estão ao redor. Nós somos diferentes, estamos a sentir de forma diferente. Vocês acreditam? Coisas simples, tipo, o que é que nos faz um determinado, o que é que nos leva a ter um determinado comportamento ou uma reação é diferente se vocês tiverem essa reação no inverno e se vocês tiverem essa reação no verão? Vocês acreditam numa coisa simples como esta? Dependendo da temperatura, nós estamos influenciados pela temperatura. Se nós tivermos a ter uma reação face a uma determinada coisa com 25 graus, não é a mesma coisa que nós reagirmos a determinada coisa com menos 3 graus negativos. E esta?
Pois,
diz, Marco.
Sim, sim, acredito, porque às vezes até mesmo a própria disposição, quando está calor ou quando está frio, é diferente. Não é?
Até disposição para se tirar a roupa para fazer
exatamente
o amor.
Exatamente.
Começa a primavera e começa a despertar a primavera nas pessoas todas. Depois vem o outono e a primavera vai-se acabando nas pessoas todas. Tudo o que é pessoas que têm problemas psicológicos sofrem muito, toda a gente refere, não é? Nestes momentos em que está mais frio, as depressões são altamente endógenas. Nós reagimos e deixamos-nos ir face àquilo que o exterior nos provoca. Nós não temos tanta vontade de sair, não temos tanta vontade de conviver, não temos tanta vontade de nos arranjar, até nós nos sentimos menos bonitos quando estamos palidinhos de inverno. Precisamos ali de um bocadinho de vitamina D. A vitamina D que o sol nos dá, o calor nos dá, também é responsável pela nossa boa disposição. Só por causa disso, eu vou já ao Brasil duas vezes agora em março, que é para trazer boa disposição para aqui. Só para vos torturar. Diz Marquinho, o que é que anda o povo aí a dizer?
Então, nunca temos recebi aqui uma pergunta interessante. Que tem a ver
todas
com...
as tuas perguntas são interessantes.
Não, aqui o Super Zé perguntou algo.
Você está comendo a pizza?
Estou comendo a pizza. Que é pensamento tóxico. Não arranjo ninguém. Vou ficar sozinho para sempre. Quem se identifica?
Há muito... Olha...
Também há a depressão do dia dos namorados, não é?
Há a depressão do dia dos namorados, mas agora há altas festas...
E depressão, depressão.
Há altas festas que se fazem para solteirões. Isso é que era antigamente. Antigamente é que só havia, no dia dos namorados só havia saídas a dois. Agora não é assim que acontece. Agora também acontece grandes festarolas em grandes discotecas, eventos assim mais... Imagina, a Lingerie, o Mask, que são bares no Porto que têm striptease e essa coisa, têm sim para os namorados, mas também têm sim para grupos de solteiros e solteiras. Hoje de manhã, no esta manhã, quando nós fizemos o programa, o nosso produtor pôs uma chamada de atenção no Instagram, na página do programa, a dizer: hoje vamos falar sobre o dia dos namorados, e alguém escreveu por baixo assim: hoje é o dia dos encornados. Olha, mano.
Como assim?
E eu disse assim, sabes, eu disse assim para a nossa produção: só quem já levou um corno é que sabe como dói. Eu entendo que se as pessoas tiverem levado um chifre, ninguém está com vontade de comemorar esta coisa do amor, nem do dia dos namorados, nem nada disso. E é uma coisa que eu tenho ouvido muito, que é: hoje é o dia dos encornados. Não existe forma mais bonita de dizer isto, peço desculpa. Mas tenho ouvido muito isso. Ah, hoje é o dia que os homens voltaram para casa, deixaram as amantes e viram as suas esposas. Nós estávamos aqui, eu até fiz uma brincadeira ali em off, nós estávamos a ouvir muitas ambulâncias a passar. Eu pensei, isto é o excesso de Viagra que se está a utilizar hoje, porque os maridos têm que dar apoio às amantes e às mulheres, portanto hoje vai ter que ser um dia em que eles estão mais expeditos, e ouvimos aqui muitas ambulâncias e eu fiz essa brincadeira. É verdade, sim senhora, estudos demonstram, eu debruço-me para cada estudo que vocês nem vos passa pela cabeça, estudos demonstram um alto consumo deste tipo de estupefaciente legal, como Viagras, Levitras, Cialis e afins, no dia 13 de fevereiro. Por que será?
Então, mas no dia anterior, ok, no dia anterior para na noite.
Compram. Compram no dia anterior, okay. Deduzo que para utilizar no próprio
então,
dia.
E aqui voltamos à pressão. Aqui há muita pressão no dia dos namorados para cumprir, não é?
Especialmente se tiveres mais com uma namorada. Que eu às vezes saíra-me que é o que pode acontecer, não é? E há sempre uma pressão sexual de desempenho muito grande em cima do homem. Já falamos aqui em nosso canal que nós mulheres nem temos noção da pressão que é uma relação sexual para o homem. Que se corre tudo bem, o homem também nem pensa nisso, mas a verdade é que se alguma coisa está a correr mal, o homem sabe bem que as coisas estão a correr mal e que tem muita dificuldade em manter algum relaxamento quando o assunto é sexo, alguma naturalidade. A verdade é que este dia machuca muito quem já foi magoado pelo amor. E toda a gente já foi magoada pelo amor. Mais para a frente ou mais para trás, quem não foi vai ser. Fica já aqui o anúncio paradoxal feito. Vai acontecer. Todos nós já choramos de amor, já fomos largados, já fomos traídos, já fomos abandonados, já fomos resgatados e recuperados. Todos nós já entregamos o nosso coração a um trasta, uma trasta. Oh, meu Deus. Todos nós já passamos por situações que não são confortáveis.
E devemos perdoar?
Depende, né? Médio.
Isto em relação ao real que sei.
Ai, meu pai, olha, eu pus o videozinho ontem. Às vezes, tu quando me mandas assim prontinho os teasers do Minerva, eu olho e sei logo quais são aqueles que vão dar boom. E esse é um deles, não é? Falar do perdão, aquele perdão que nós estávamos a falar, quem viu o Minerva completo, não era um perdão na relação, não é o perdoar porque a pessoa foi traída, não é única e exclusivamente o perdoar uma traição numa relação. Não é esse perdão, era outro perdão que nos tenham passado muita ideia às pessoas de que é importante nós perdoarmos para seguirmos em frente e não ficarmos agarrados a este, ao rancor que sentimos por alguém. Eu acho importante nós não guardarmos rancor, mas perdoar é outra coisa. Eu vi muitas pessoas a dizerem-me: ai, Susana, eu perdoo, mas não esqueço. Se não esquece, não perdoa. Desculpa, que é uma coisa diferente. Perdoar é o conceito de não guardar qualquer tipo de mágoa face àquela situação. E não me venham dizer que vocês têm essa elevação, se têm, pá, espetacular. Eu não tenho, eu não sou um ser assim tão elevado, eu sou muito terrena. E eu não consigo, face a determinadas coisas, eu não tenho nada a ver com traição de casal. Já fui traída, já perdoei, não na minha relação anterior, mas numa relação anterior. Já fui traída e perdoei. Se eu me arrependo de ter perdoado, arrependo-me de ter perdoado, mas a única pessoa a quem eu tenho que perdoar essa jumenta, isso é a mim própria. Eu fiquei lá porque quis, não fui obrigada, ninguém me apontou uma arma à cabeça, ninguém me disse que era para eu continuar ali. Portanto, se eu decidi permitir-me essa situação, e esse é que eu acho que é o verdadeiro perdão, é eu perdoar a situação em que me deixei, ou que eu me deixei continuar e não resolver essa situação. Agora dizer, ah, eu tenho que limpar todo o meu âmago de qualquer tipo de resquício de rancor, não vai dar. Eu sou uma pecadora. Deixem-me pecar sossegada e em paz. Há coisas que eu...
Desculpa.
Diz. Há coisas que eu perdoo e que acho que devemos perdoar, sim. Num contexto relação, nós fazíamos aqui há bocadinho a brincadeira, só quem já teve um corno sabe o que dói. Num contexto de relação existem algumas traições que têm perdão, outras que não têm perdão. Mas quando eu digo perdoar numa relação, já falamos aqui, se é para perdoar, é para perdoar mesmo, não é? Eu vou perdoar, mas vou-te ficar a massacrar 5 ou 6 anos com este assunto. Se vocês decidem perdoar, é um problema que é vosso e ninguém tem que vos dar opinião acerca desse assunto. Mas há que avaliar as envolvências do que aconteceu, não é? O que é que aconteceu para existir esta traição e em que conceito é que foi feita, em que meandros é que há esta traição? Há coisas que fazem que não têm perdão, há traições que não têm efetivamente perdão e há outras que eu acho que com algumas limadelas de aresta não há nada que não se resolva. Marca, estou a ver isso por aí.
Muitas partilhas.
O quê? Pronto, fala-se de um corno, está logo tudo escangalhado.
Olha, entretanto podemos fechar aqui a nossa sondagem.
Quero votar.
Queres votar em qual?
Sim.
Sim, ok. Então fazes parte da maioria. E bem. Há aqui outras formas de... Havia aqui alguém que partilhava que tinha feito uma canção. Que
Epa.
Era semelhante. Onde é que estava? Ok, as pessoas a dizer aqui...
O povo está muito entusiasmado hoje.
Aqui a Cátia Cardoso a dizer que nunca recebeu.
Oh.
O Mário Campos, que é um habitué aqui. Olá, Mário. Carta,
olá, Mário.
Não propriamente, mas escrevi uma canção inspirada em nós e acho que pode contar como tal.
Desculpe lá, mas conta muito mais.
Pois, muito
uma
mais
musiquinha,
inspirado,
eu, cartas de amor, sei escrever muito lindas. Agora, músicas, não sei. Conta muito mais.
Aqui a Isa.
Ai, olha, deixa-me só, não te percas aí. Sim. Quero mandar um beijinho muito grande para o Zé Manel, que vê sempre o nosso programa, que é o vocalista dos Fingertips. Eu fui vê-los ao Coliseu na sexta-feira passada. Ai, Jesus, o que eu chorei ali. Naquele concerto, não lembra a ninguém. E eu que sou uma mulher que nunca se atrapalha, José Manuel vem por ali abaixo com o microfone, eu fiquei tão descolhoada, desculpem-me a expressão, que não tenho outra, que não consegui abrir a boca. Vai o meu pedido de desculpa, está bem? E um beijinho muito grande para ele. Eles vão ter outros concertos relâmpago destes, é comemoração dos 20 anos de Fingertips. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, olhem, é uma música atrás da outra. As músicas começam, vocês pensam, foi bom demais. Bom demais. Vai um beijinho muito grande para ele, que ele acompanha-nos sempre aqui no Sem Tabus.
Por acaso também vi este verão em Viseu, na Feira de
São
Mateus.
São bons? Tem um vozeirão ele.
Sim.
Vai!
Entretanto, a Isa diz: sei que sou amada porque todos os dias tenho o pequeno almoço na cama. Aqui é aquela questão que nós já falámos, não é? Que dia dos namorados acaba, tem que ser todos os dias, não é?
Há uma música que eu não sei de quem é, de uns brasileiros, que diz assim: é doido se tu pensa que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor. Como assim ela faz uma propaganda dessas ao marido? E porquê que eu não recebo pequeno almoço da cama todos os dias também? Já o meu cotovelo arder?
E depois ela diz que demorou 4 dias a fazer um coração de papel crepom para entregar hoje. E comprei 10 balões em forma de coração para dar a cada hora hoje.
Oh, caramba! Olha! A Isa tem que nos mandar fotografias. Oh, Isa, passe no meu Instagram, muito por favor. Eu não partilho, obviamente, não repartilho a sua identificação, mas se nos pudesse mandar uma fotografia desse momento romântico. Isto sim, é um casal que merece.
É algo que é.
É limitado.
Eu hoje também tenho que dizer que recebi uma prendinha de manhã, recebi um bolinho.
Eita.
De manhã e com uma pequena.
Eu não recebi
carta.
Nada, sabes?
Gostei muito.
Marco, eu só recebi atenção por parte da TD Hotels, que patrocina a minha estadia aqui em Lisboa. Um beijinho muito grande para o Lagoas Parque. Foram os únicos que me levaram pequeno almoço, que trataram e cuidaram de mim, porque hoje a mulher sozinha só chega a casa às 8 da noite. É bom que eu tenha a surpresa à minha espera a essa altura.
Lá está a pressão, não é? Lá está a
sem pressão. Não, ele não está a ver a esta hora, está a trabalhar, portanto não há pressão.
Aqui a Ana Lúcia diz um feliz dia dos namorados, que eu neste momento não tenho namorado, só amor por mim própria.
Que é o mais importante. Há lá algum amor mais jeitosinho do que aquele que a gente tem por nós próprios? É assim que nós encontramos uma pessoa que vale a pena. É assim que nós não reviramos o olho no dia de São Valentim. Nós temos que nos amar o suficiente para ter do nosso lado alguém que não faça menos que isso. Porquê que eu me vou permitir ser pouco amada? Eu só me vou permitir ser pouco amada e ficar com alguém que não me ama assim tanto se eu própria não me amar assim tanto. Agora, se eu acordo de manhã e olho para o espelho, não despenco, ninguém acorda bonito, nem vale a pena. A gente acorda com ar de joelho, não é? De quem morreu há 3 horas atrás e ninguém nos avisou. E depois a coisa vai melhorando. Depois do banho já somos outras. Depois do creminho fica um pouco melhor. Uma basezinha no rosto, uma caixinha da saúde, e nós já estamos prontas para encarar o mundo. Um bantãozinho e estamos maravilhosas. Agora, é preciso nós cuidarmos de nós. Nós cuidamos de nós. Nós temos regras de cuidado para nós próprios. Porquê é que nós não temos regras de cuidado para a pessoa que está connosco? Porquê é que nós aceitamos na nossa vida pessoas que nos dão menos do que aquilo que nós merecemos? Porquê que ficamos ali? Porquê? Com medo de ficar sem ninguém, com medo de ficar sozinhas. Porquê que nós estamos a aceitar pouco, com medo de perder tudo? Não vale. Depois, entretanto, tudo chega e a malta está como? Ocupada. Ocupada com quem não serve. Quantas vezes acontece passar debaixo do nosso nariz o amor, nós não o vemos porque estamos a chorar pelo que temos agora? Pensem nisso. Nós temos obrigação de correr atrás e de nos dar o melhor que a vida tem para nos oferecer. Não há nada mais chato do que uma relação monogâmica. Já tem que fazer isto fixe. Não há nada mais chato que o casamento. Vocês já imaginaram? Dormir e acordar 50 anos do lado da mesma pessoa. Eu já não vou conseguir isso. Mas 50 anos do lado da mesma pessoa. Vocês têm que olhar para o lado e ronco. Tem que ser fofo. Tipo, marido, eu vou arrancar os teus olhos com uma colher porque te amo. E empurram assim o marido para roncar para o outro lado. Vocês não podem olhar e olhar para aquela pessoa que está ali ao vosso lado sem sentir que aquela pessoa é a coisa mais preciosa que vocês têm e aquilo para quem vocês são mais preciosos. Se não forem assim, vão à procura, porque há sempre um texto para cada panela. Diz-te texto aqui em Lisboa.
Sim, eu consigo entender.
E esta calcinha suja? Desculpa lá, mas vai ter que se ver. Não posso estar o tempo todo assim encarquilhada como estou. Vá.
Entretanto, há aqui mais. Eu tenho aqui uma surpresa que estou a tentar aqui meter para mostrar. Podem, claro. Ok. Sim, estou aqui a ler ao mesmo tempo que está a acontecer. Eu vou partilhar já. Espera lá, ok. Espera lá, aqui está.
Opa! Olha que coisa mais linda! Gente, se vocês estiverem a ouvir em podcast, deem um pulozinho ao YouTube só para verem a belezura que vai aqui. Olhem que isto é preciso, horas e horas que estão dedicadas de atenção. Foi a Isa que nos enviou, não foi?
Sim. Espera lá, que eu tenho que fazer aqui uma coisa primeiro, ok.
Tem que cortar aqui, não é? Eu ponho com a mãozinha, Marco, se não conseguires.
Exato.
Está aqui, Marco. Não dá para aumentar.
Espera, que eu tenho que fazer aqui uma coisa primeiro, que eu tenho que fazer assim.
Marco está ali a ajeitar, que é para não aparecer o contacto da Isa. E mandar uma fotografia dos dois. Que bonito! bonitos eles são. Eu vi.
Ok, eu não consigo. Não consigo.
Que bonitos. Okay. Olha, porque não, já só viste? Assim. É assim que se alimenta o romance. Há quanto tempo é que estão juntos, Isa, se me permite?
Ela diz aqui. Juntos há 20. Faz 21 anos este ano.
Ponham os olhos. Vocês não têm homem que vos leve o pequeno almoço à cama? Vocês não têm mulher que faz um crepão para vocês, assim bonito? Se não têm, arranjem outro. Olhem que coisa mais linda. Amo-te. Isso, assim não se vê. Que bonitão. Olha ali tanto papelinho colado.
Olha o trabalho que isto deu.
O trabalho que isto deu. Mas tu já viste? As relações, é amor. Nós fazemos isto sem nenhum tipo de reclamação se fosse para os filhos. Não é? Se fôssemos ajudar o filho a fazer uma máscara de carnaval, a levar uma tarefa da escola, que tivessem que fazer, o meu filho traz sempre bolas de Natal caseiras, entre aspas, para partilhar. O amor não é, nem precisa ser perfeito, só precisa de ser de verdade. Olha, às 11 horas e 11 minutos. Isto para mim é assim. Vá! Tu sabes que o 11 é um número que me é mesmo muito, muito, muito especial. Não sei se foi com intuito isto. Olhem, parabéns aos dois, que lindos são. Parabéns aos dois por manterem este amor tão alimentado. É assim mesmo que se faz as coisas.
É inspirador.
Inspirador, sim senhor, ponham os olhinhos. E vocês que estão aí desse lado, que têm marido ou esposa, traste, por favor, pensem. Ou as coisas melhoram, vocês procuram ajuda para resolver, encontrem um terapeuta que vos possa organizar as ideias, orientar-vos para um caminho de felicidade. Ou se eventualmente vocês não estão a conseguir lidar com as coisas, vocês não têm que ser super-heróis e não têm que passar pelas coisas sozinhos. Mas se não estão felizes, por favor, vão atrás dessa felicidade. Seja com a pessoa que vocês têm ao lado, seja a começar de novo. Às vezes é importante começar de novo. É importante começar. Por onde? Por dentro. O que é que vocês sentem e o que é que vocês podem fazer com esses sentimentos? E entretanto, tínhamos aí 30 mil mensagens que eu vi.
Eu estou muito trapalhão hoje aqui.
Tu hoje,
está
Marco.
Aqui,
tu... Sabes porquê, Marco? Você está aí, é a pisa que o está a distrair. Se vocês soubessem o cheirinho que está naquela regia, vocês não têm noção.
Espera aí que eu já me enganei.
O Marco
aqui
hoje
outra vez.
Está que está.
Isto hoje está muito mal. Ora bem, então estávamos aqui nas
Eu perguntei
mensagens.
Assim a semana passada ao Marco. Marco, nós há para a semana fazemos programa ou vamos de namoro? E calhou da companheira do Marco estar aqui, não é? E ele olhou para ela, como todo homem deve fazer, não é? Porque eu só queria dizer que homem macho é assim que se comporta. Olhou para ela e ela disse, eu tenho trabalho. E o Marco disse, pronto, então nós gravamos. E eu disse, é assim mesmo. Mas tu quando chegares a casa vais ter que ir pronto, disponível para o romance.
Sim, sim.
E eu também.
Sim, sim. Eu não pronto. Posso desvendar
já,
muito.
Já, tu já te encontraste?
Já me encontrei.
Já.
Pronto, já cá estamos.
Aqui estamos. Pronto. Com imensas participações.
Exatamente.
O que é que dizem aí os nossos sofridos?
Eu já tive amigas minhas a dizer que qualquer dia arranja... Arranjo outra pessoa, mas já disse que não quero voltar a sofrer, prefiro ficar sozinha, porque os quase 10 anos de namoro que terminei foram sofridos e não quero voltar a sofrer com alguma violência psicológica. Isto também é algo comum para alguém que de facto teve uma relação mais complicada, que depois tem receio de se voltar a entregar, não é? O que é que tu podes dizer a estas pessoas que têm este tipo de...
E eu acho que trauma. Vale sempre amar depois de amar. Vale sempre a pena amar depois de amar. Nós não é porque uma relação nos magoou, nos machucou e nos fez mal que nós não devemos voltar a dar uma oportunidade a outra pessoa que não é essa pessoa que nos fez mal. Infelizmente, no meu passado, eu passei por uma situação de violência psicológica, física, etc. afins, numa relação muito longa que eu tive, que durou quase 14 anos. E lá está, olhem, isto é um bom exemplo do perdão. Eu não o perdoo a ele, mas perdoo-me a mim por ter sido jumenta e ter-me permitido ficar nessa situação e não ter dado ao kicks dali para fora. Não perdoo porque acho que ele estava no conhecimento de todos os factos daquilo que estava a fazer e eu estava no conhecimento dos factos de achar que era assim que era uma relação, porque era uma miúda quando comecei a namorar. E achava achava que era assim que se faziam as coisas e achava que não conseguia encontrar ninguém que me amasse daquela maneira. Reparem, os narcisistas, e eu já prometi que íamos fazer um programa só sobre narcisistas aqui, não é hoje, mas os narcisistas têm uma capacidade de nos fazer sentir a primeira bolacha do pacote. A mais saborosa, a mais gostosa. Aumentar os nossos níveis de dopamina, por forma a nós ficarmos tão aditos daquela relação, tão aditas daquela pessoa, tão viciadas naquele amor, que temos muita dificuldade em sair dali. Eu olho para trás e acredito que seja isto que acontece com a maior parte das mulheres que passaram por situações destas. Eu olho para trás e se der um passo e olhar a uma determinada distância, eu tenho pena de mim. Tenho pena daquela mulher que estava ali, tenho pena daquela miúda por ter passado por aquela situação, mas foi isso que ela passou que lhe deu ferramentas para entender que o amor não é assim, aquilo não é amor. Aquilo que aconteceu, como estava aqui a Ana Lúcia a partilhar connosco, quando há violência psicológica, quando se passa estes disparates, estes sofrimentos às mãos de alguém, isso não é amor, isso é uma relação abusiva. E numa relação abusiva é pouco acerca do amor, é muito acerca do poder que alguém tem sobre nós e sobre o nosso amor. E eu acho que vale sempre a pena, vale muito a pena procurar alguém que esteja do nosso lado e que nos faça feliz. Nós não somos ilhas isoladas, não temos porquê de ficar sozinho. E eu acho que hoje é um bom dia como outro qualquer para nos relembrarmos que o amor está aí à porta. Homens e mulheres que estão a passar por muita solidão desnecessariamente, com medo de voltarem a arriscar. Arriscar é importante. Vocês arranjam outro emprego depois de um emprego ter sido muito mau anteriormente, certo? Ou não? Vocês experimentam.
Sim,
levar...
Alguém pode dizer, a primeira coisa que me passou pela cabeça é, ok, mas é uma questão de sobrevivência o emprego. Mas amor é uma questão de sobrevivência.
É, sim senhor, o amor também é uma questão de sobrevivência. Está na nossa piramidezinha de Maslow que eu tanto amo. Amor pertence à segurança. A solidão é, olha, há um documentário na Netflix que eu adoro, que se chama Blue Zones, que são 5 zonas do mundo, do nosso planeta Terra, onde as pessoas vivem muito mais do que o que deveriam viver. Tipo, a esperança média de vida ronda aos 110 anos. E como é que isto acontece e porquê é que as pessoas são tão saudáveis? E eles foram verificar, os estudiosos foram verificar o que é que tinham em comum estas zonas azuis para as pessoas viverem tanto e terem uma qualidade de vida tão boa. Uma das principais coisas que é visível em todas elas é a pertença. Pessoas, gente, família, amigos, gente ao nosso redor. Nós não nascermos para estar sozinhos. Mais uma vez eu passo-me logo com essas seitas que vendem que tu não precisas de mais ninguém a não ser de ti própria. Precisas. Ninguém é feliz na solidão. Uma coisa é nós estarmos sozinhos por opção de vez em quando. Outra coisa é nós não termos ninguém. Não é bem a mesma coisa. E eu muitas vezes recebo mensagens de mulheres, especificamente, a pedir uma ajuda, um alento, qualquer coisa, porque estão numa situação de violência psicológica, numa situação em que estão a passar relações em que não conseguem sair delas, têm filhos e não conseguem ter sustento financeiro nem nada disso. E uma das primeiras coisas que eu pergunto é se não há apoio familiar, irmãos, pais, mães, família, qualquer coisa, e as pessoas estão profundamente sós, porque se deixaram isolar nesta ideia de que não preciso de ninguém, só preciso de mim mesma, mas não precisamos só de nós mesmos, nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos de gente à nossa volta, nós precisamos de construir uma rede de apoio, nós não podemos ficar sozinhos, a solidão não nos faz bem, e um companheiro ou uma companheira é efetivamente alguém que vai estar do nosso lado. Vocês pensem lá, nós não somos felizes sem ninguém para partilhar desde que nascemos. Porquê que na evolução da nossa idade nós seríamos felizes sozinhos? Não é? Vocês não se preocupam se a canalha não tiver amiguinhos na escola. Nós preocupamos-nos com os nossos filhos. Eu quero saber quem são os melhores amigos do meu filho, se ele brinca com eles no recreio, não é? Quem é que lhe fez as nódoas negras que estão nas canelas. Quero saber de um tudo. Porquê? Porquê que o meu filho é feliz de tiver amigos e eu não sou feliz de tiver amigos? Porquê que o meu filho é feliz de tiver uma namoradinha ou um namoradinho e eu não sou feliz de tiver um namorado? É importante nós construirmos à nossa volta. Eu compreendo que foi machucado, eu compreendo que há um medo, como é óbvio, inerente a outra relação, mas isso é dar um poder abismal à relação anterior, sendo que ele foi único, foi tão único que você não teve nunca mais ninguém depois dele. Não lhe dê esse poder.
Sabes que eu acho que este episódio se está a transformar muito, é um especial de São Valentim, mas está-se a transformar muito sobre um episódio a falar de amor. O que é o amor? Para que é que serve o amor? E a importância do amor, não é?
E o que é o amor? I wanna know what love is.
E de facto, obrigado, muito obrigado pelas partilhas todas que estão a fazer no, aqui no YouTube. Eu quero salientar aqui algumas e fazer aqui alguma reflexão também, que é... tinha aqui em cima, acho que era... quem é que estava aqui a dizer que deixei de festejar o São Valentim desde que deixei de gostar de mim. Acho que tenho que voltar a amar-me a mim primeiro.
Verdade. Tem toda a razão. Subscrevo, dou uma salva de palmas, porque dos 10 passos para mudar, 9 já foram dados. No momento em que eu, se calhar, tenho que voltar a gostar de mim. No momento em que nós nos apercebemos disto, está tudo feito, está tudo resolvido. Só falta um passinho para as coisas estarem resolvidas. É muito importante o amor que nós nutrimos por nós próprios. É mesmo muito importante. O que é que eu quero para mim? O que é que eu desejo para a minha vida? Lembrem-se sempre da diferença que é entre um amor para a vossa vida e um amor da vossa vida. Esta coisa de, ela é o amor da minha vida. O problema é que os filmes e as novelas vendem o amor para a vida toda como sendo uma coisa muito especial, não é? Só há aquele amor. Aquele foi único. Mais nada vai ser igual depois daquele amor. E as novelas e os filmes, o que é que vendem? A gente tem vida pelo meio, depois lá na frente vai voltar a encontrar aquele amor. É sempre aquela pessoa, sempre aquela pessoa. Gente, não é sempre aquela pessoa. A vida real é outra coisa. Existe alguém que nós vamos achar foi o amor da nossa vida, porque foi o primeiro, porque foi mais impactante, porque nos fez sofrer mais, porque tínhamos outra idade, porque tínhamos outra maturidade, porque tínhamos comportamentos diferentes. E depois existe alguém que vai atravessar o deserto da vida connosco, um camelo para estar aqui do lado a atravessar este deserto. É importante nós construirmos coisas, mas sim, o que é que eu quero? Vocês, quando pensam o que é que querem, vão pedir lá ao Santo António, peçam em grande. Façam uma lista de tudo que vocês querem. Eu gostava disto e disto e disto e disto e disto. Tipo o Tinder, dá para pôr essas coisas todas. Gosto disto e 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 quero isto e quero isto. Quando vão para pedir ao universo, peçam tudo o que vocês querem. Não sejam, não façam economia. Ah, eu só queria isto, eu só queria aquilo. Não, filhas, queiram tudo. Queiram tudo. Quando é para pedir, peçam tudo. Depois logo se vê o que é que vem. Mas peçam tudo. E peçam especialmente para que vos ama a vocês da forma que vocês os amam. Somos nós que ensinamos os outros como é que os outros têm que nos amar. Nós é que sabemos o que é aceitável para nós. Se nós não nos amamos, a outra pessoa vai nos amar na mesma medida. Para mais que ainda por cima é chato. Imaginem que a outra pessoa nos ama, nós não nos amamos, vamos ficar o tempo todo inseguras, ciumentas, constantemente a dizer que o amor não chega, blá blá blá. Né?
O que disseste é muito interessante, né? Porque se de facto... Alguém, é mesmo isso, alguém nos amar mais do que nós nos amamos a nós próprios, parece que não somos merecedores daquele amor?
Além disso, não vamos acreditar nele. Porque não conseguimos compactuar com a ideia de alguém nos amar naquela medida. E eu sei que eu mereço. Eu mereço que me amem ridiculamente, porque sou muito jeitosinha, muito, sou maravilhosa. Eu sou material para casamento. Hoje em dia já não há mulheres como eu a cozinhar, a fazer comidinha, marmitinha para o dia seguinte. Do lado do meu marido, macho. Não é? Vocês queiram para vocês pessoas que vos complementam, independentemente daquilo que vos vendem nas redes sociais, independentemente do que vos vendem os amigos, a família, seja lá o que for. Vocês queiram do vosso lado uma pessoa que vos complemente, que vos faça diferentes, que vos acrescente, que vos faça sentir especiais. Agora, se ele cozinha, se não cozinha, se ele gosta de ir à bola, se não gosta, se ele... Não se pode falar de bola, nada, que o meu futebol do Clube do Porto está sem coisa perdido lá a norte, aquilo está tudo muito confuso. Temos que nos debruçar e encontrar uma pessoa que... Vamos imaginar que eu não gosto de futebol. Eu não gosto de futebol, não gosto de ir ao futebol, não é o caso. Mas não gosto de futebol, não gosto de ir ao futebol, mas não sei o quê. O meu marido adora ir futebol. Ai, a gente não se vai entender. Claro que vai. A meio do caminho. Umas vezes vamos ao futebol, outras vezes ele vem comigo ao bingo. Não é? Claro. Vocês gostam de bingo? Sou só eu que gosto de ir ao bingo.
Acho que estás sozinha nisso.
Tu nunca foste ao bingo, Pedro? Oh, Marco, temos que ir ao bingo e levar o Pedro? Não. Vocês não me digam que não gostam de bingo. Bingo é tão fixe, que as velhinhas estão fixe. Vai, Marquinhos.
Olha, há aqui outra frase que eu gostaria que comentasses. Se alguém na tua consulta te dissesse: amar é natural, ser amado é difícil, o que é que lhe dizias?
É
que
muito.
Que lhe dirias?
É verdade, tem toda a razão. Uma salva de palmas para o Pedro, que descobriu aqui uma verdade do caraças. Ser amado é respeitar o tempo.
Espera, ser amado é deixar que nos amem?
Não.
Qual é que é o... ser amado pelos outros?
Tu sabes que esta coisa do deixar que te amem, eu vou deixar aqui entre aspas, porque é uma coisa que eu tenho até alguma, acho que é semântica, tenho até alguma dificuldade em entender como é que se processa. Entendermos que os outros, como é que ele disse, amar é natural, ser amado é difícil. Ser amado é aceitar o sentimento que a outra pessoa nutre por nós e respeitá-lo nessa medida. O problema é que nós, quando alguém nos ama, queremos que a pessoa nos ame ao jeito que nós amamos. Que a linguagem do amor seja exatamente a mesma. E aqui é que é o principal problema da comunicação do casal, sempre. Existem várias linguagens do amor. Eu dou aqui dois exemplos. Há pessoas que comunicam a linguagem do amor dando presentes caros. E há pessoas que não valorizam absolutamente nada disto e manifestam a linguagem do amor em carinho, toque físico, beijo, toque, relação sexual. A linguagem do amor é uma linguagem mais carnal. E há pessoas que manifestam a linguagem do amor no sarilho. Discussões, ciúmes, bombardeio constante entre o casal. São linguagens do amor. E nós o que queremos da outra pessoa normalmente é que a pessoa nos ame do jeitinho que nós achamos que ele deve amar. O que nós sentimos está sempre certo. Eu amo. E quando as pessoas dizem, eu amo-te a ti mais do que tu a mim. O amor não pode ser quantificado. Nós ou amamos ou não amamos. Não diz, não tenho a certeza se amo. Não ama. Tu quando amas alguém tu sabes que amas. E até podes querer fugir desse sentimento, pedir a todos os anjinhos, por favor, que te tire aquilo. Mas a verdade é que quando tu amas alguém, há alguma coisa no teu íntimo que muda. Tu sabes que amas, tu sabes que de repente nutres por aquela pessoa uma responsabilidade, uma sensação de desembarcamento da vida dela, que é até assustadora numa fase inicial.
Sabes que eu tenho mota, eu gosto muito, sempre gostei muito de motas, sempre foi um sonho meu ter grandes motas. E fiquei com medo.
Vem de carro, Marco, não é as motas que
eu. Eu fiquei com medo de andar de mota desde que conheci o meu amor.
Olha, aí tens um exemplo de uma linguagem do amor perfeita. Eu quando penso para mim, eu não quero morrer. Eu não quero mesmo, eu quero ficar para semente. Penso muitas vezes, o que é que acontece se eu não estiver aqui? O que é que acontece? Como é que a outra pessoa vai ficar? Não é, isto não é só válido para o meu marido, é válido para a minha mãe, para o meu filho também. Mas o que é que vai acontecer? E coisas, o que representa o amor, a tal linguagem do amor, são as pequenas coisas que vocês fazem na linguagem do amor. E eu penso muitas vezes, quem é que vai fazer a mala do Pedro? Como se o meu marido fosse um incapaz, e não é. O meu marido sabe perfeitamente fazer uma mala. E ele antes de mim tinha vida, gente. Eu não apareci agora. Como é que sabe quando não é? Como é que vai ser? Quem é que vai organizar? Como se ele não pudesse ter alguém para fazer estas coisas todas, não é? Não há nada que o dinheiro não compre. À exceção do amor. Não é? A vida e o amor, não há nada, o dinheiro não pode, o dinheiro acrescenta um divertimento ao amor, mas não acrescenta sentimento, acrescenta dinâmica, não é? Vocês podem sair mais, ir a outros restaurantes, viajar, ter dinâmicas que se calhar, o dinheiro compra dinâmicas que o amor acha divertido, mas se não houver amor, não há nada que vocês possam fazer para comprar. Vocês podem comprar sexo, podem até comprar paixão. O engagement dos picos de dopamina da paixão, com um bom carro, uma cilindrada muito alta, um iate, grandes restaurantes, compras caras, para quem acha que isto é uma linguagem boa de amor. Mas o amor é aquela sensação de pensamento que nos faz querer cuidar do outro. Vocês, para terem a certeza absoluta, se alguém vos ama, façam um exercício de mente. Se vocês tiverem um problema, a outra pessoa vai cuidar de vocês, vai ficar do vosso lado. Eu tenho a certeza que o meu marido ficaria do meu lado, me ajudaria, me ia apoiar, como eu iria fazer isso na vida dele. E isto é a linguagem de amor universal. Quem ama, cuida. Se não cuida, não é amor. Isto é muito válido nas relações tóxicas. Se a pessoa vos magoa, a pessoa não vos ama. A pessoa pode estar apaixonada, pode ter uma obsessão, pode ter uma relação de poder, vocês quiserem, mas não amor. Amor é outra coisa.
Podemos dizer que a linguagem mais universal do amor pode ser o cuidar.
É?
O cuidar.
É, né? Sem dúvida. Quem ama, cuida.
Entretanto, podem ouvir a música do Mário nesse link do YouTube.
Ui!
Que eu coloquei. Eu não posso pôr aqui no ar porque...
Mas levamos já um bloqueio.
Direitos, exato. Mas podem lá espreitar. Ainda não ouvi, mas a capa é bem interessante. A Ana está a partilhar. No final, o que importa é o amor. A Ana Batista partilhou aqui algo, a mesma Ana, que até me deixou assim um bocadinho emocionado, confesso. Sou solteira e tenho medo de nunca encontrar alguém.
Nós andamos a procurar as pessoas nos sítios errados. É aquilo que eu tenho sentido. Nós andamos a procurar conhecer pessoas nas redes sociais. E nas redes sociais, seja ela qual for, todas as pessoas são muito diferentes do que são na realidade. Há tristeza na realidade. Agora há a app que vende, não é? A gente quando põe um postzinho com uma lagrimita, pumba, aquilo fica... Por acaso nunca publiquei nenhum. Uma lagrimita assim, beijga no olho a cair, assim a puxar ao sentimento, uma coisa... Aí sim, há um motivo para fazer essa partilha e sempre tem muito engagement, muito gosto, muito comentário, muito tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que o que nós vendemos numa rede social é aquilo que nós gostávamos que a nossa vida fosse, não é o que a nossa vida é. E antigamente, parece que eu sou do tempo da minha avó, antigamente as pessoas conheciam-se de uma forma espontânea, que é boy meets girl, não é? Vamos os dois ao pão, ao café, encontramos-nos porque temos amigos em comum, colegas de trabalho em comum, somos colegas de trabalho, o amigo que tem um amigo que tem uma amiga, os primos, um casamento, um batizado, e de repente nós conhecíamos as pessoas pela dinâmica do que a pessoa ia, energeticamente aquela pessoa coordenava-se connosco, nós estávamos na presença da pessoa, a pessoa falava, nós achávamos aquilo interessante, tínhamos vontade de conhecer mais um pouquinho, depois conhecíamos-nos devagar, e isto sim prefazia o entendimento de quem era a pessoa. Hoje em dia, com a rapidez das redes sociais, nós descartamos pessoas. E descartamos pessoas da nossa vida que às vezes podiam ser ideais para nós. Mas, antes de conhecermos alguém fisicamente, a gente já trocou 30 mil mensagens. Eu estava desgraçada, se ficasse solteira agora, meu pai, eu não sei se me sabia organizar neste mundo rápido de hoje em dia. Eu acho que eu iria querer repetir à moda antiga, que é eu conheço alguém, essa pessoa desperta alguma coisa em mim e o que essa pessoa desperta eu vou confiar que é real e vou dar uma continuidade ou não àquele conhecimento. Quando vocês vão para um primeiro encontro, depois de trocarem 50 mil mensagens nas redes sociais, o que acontece é que vocês já têm um pré-conceito, vulgarmente conhecido como preconceito, acerca da pessoa. E um preconceito não é obrigatoriamente uma coisa má, é um pré-conceito. Vocês organizaram aquela pessoa na vossa cabeça de uma determinada forma. Vai que a pessoa não é assim, pronto, apartada para canto já. Vocês nem se dão ao trabalho de conhecer a pessoa melhor. Vocês enquadraram a pessoa. Ah, não é nada do que eu... Não é expectável, não foi nada do que eu pensei, não é nada assim, é super desinteressante. Depois ainda por cima as fotografias têm todas um bom ângulo, um filtrozinho. Nós tentamos dar tudo para a fotografia ficar bonita, depois a pessoa já não é tão atraente ao vivo. Nós aprendemos a sentir coisas ao ver as fotografias e ao ver o relance das fotografias que não vamos sentir com a pessoa ao vivo. Vocês têm que fazer as coisas um bocadinho mais à moda antiga. Deem a oportunidade às pessoas de carne e osso que passam por vocês, conheçam pessoas de carne e osso, façam os possíveis, façam coisas que vos permitam conhecer pessoas diferentes. E eu às vezes aconselho isso muito em consulta, que é façam um curso, um workshop, vão a cafés diferentes, a bares diferentes, vão com os amigos, tentem conhecer gente diferente. Vocês em algum sítio vão encontrar vosso texto. O vosso texto anda aí, à vossa procura. Ainda por cima, nós temos que nos pôr a jeito de sermos vistos.
E
bingo,
temos.
Sim, Zé. Bingo, bingo, bingo. Aquilo, a senhora diz 86, 86, bingo. Isso, bingo.
Não, não, eu acho que ele percebeu o que quiser
bingo.
Dizer. Ele só está a dizer...
Bingo! A pessoa não pode gostar de um bingo.
A Catarina Durão diz... Namoro há 8 anos e posso dizer que o meu namorado me ensinou a amar. Com ele aprendi uma linguagem que se baseia numa transmissão de afeto, respeito e cumplicidade através do toque.
Ora,
nós também podemos aprender, mesmo que sejamos analfabetos românticos e em termos de amor, é sempre possível aprender, né? Em qualquer fase.
Eu não, o meu marido não se vai importar que eu partilhe com as pessoas que ele era um analfabeto, amorosamente analfabeto, assumidamente analfabeto. Uma declaração de amor, um romance, uma palavra romântica. Nós quando começamos a namorar, bem lá no início, ofereci-lhe um livro de poemas de Paulo Coelho e disse, pronto, não precisas pensar muito, chegas aqui e fazes copy-paste do poema e mandas para mim. Eu vou achar fofo. Existem aqui duas plataformas, pensador.pt ou citador.com, onde tu podes encontrar, escreves frases românticas e podes mandar para mim, por mensagem, não tem mal nenhum, eu não te vou condenar porque tu estás a copiar. E assim começamos uma nova linguagem, porque ele não tinha nunca foi ensinado ou nunca teve esta vontade de partilhar romance, de partilhar amor, espontaneamente me trazer umas flores, qualquer coisa, não é? Vocês podem fazer batota, tipo, eu digo às meninas assim na clínica, lembrem o Dr. Pedro, faz favor na terça-feira de me dar flores e tudo bem, porque não? Eu também preciso às vezes que me sejam recordadas determinadas coisas. Não é o caso, mas entretanto passaram 11 anos. E 11 anos depois, ele aprendeu a comunicar a minha linguagem do amor e eu aprendi a comunicar um bocadinho a linguagem dele também. E o que é que nós descobrimos? Que afinal está ali um romântico que não sabia que era. E olha, em compensação, eu acho que nós temos que nos moldar um pouco. Meu filho, eu acho que eu sou romântica, eu acho que digo coisas bonitas, eu acho que a minha linguagem do amor é boa. E eu sou... uma menina da primeira classe comparada com o meu filho. O meu filho, coitadas das meninas. Ele vai, meu pai, o gajo tem um patuá para mim, para a avó, para a madrinha, mas um patuá.
Já percebeu aquilo que funciona, não é?
Jesus, 6 anos. Eu estou preocupada com as namoradas que ele vai ter ao longo do tempo, porque ele vai ser daqueles... a não ser que ele se mude, não é? Ele tem uma linguagem de amor muito afirmativa e muito, muito intensa, muito expansiva, responsabilidade minha, mas ele mete-me no chinelo. E eu sou daquele género de mães que todos os dias à noite lhe vou dar um beijo e digo-lhe, eu amo-te muito, tu és a pessoa mais importante da minha vida, tu és o meu universo, o meu mundo inteiro. Eu sou daquelas que faz a canalha passar vergonha, tipo, venho ao tatuado da caia, mãe, amo-te muito! És mais lindo do mundo! Estão a ver como é que é? Pronto.
Normalmente as pessoas, os miúdos até ficam um bocadinho...
A minha enteada, que tem 12 anos, não é? Está naquela fase de...
Pois, exato.
Terem não
vergonha,
vai acontecer.
Não é?
Tipo, eu vou-te buscar ao treino, espera no carro. É chunga. Não, mas ela sabe que mais vale entregar-se, porque ela já tem uma idade diferente, não é? Já está mais para parceira do que para filha. Mas a verdade é que aí a Mac é mais sofre às minhas mãos nesta coisa da linguagem do amor, ela é mais recatada. E eu sou muito intensiva nas demonstrações de afeto, sou muito intensa, muito tenho amplitudes muito grandes. E ela, para me serenar, dá logo a amplitude que é para ficar logo resolvido. Não há essa coisa do eu dar-lhe um beijo à porta do colégio, ela, estás-te a passar, mas faz isso com o pai, não é? Mas comigo não vale a pena, porque eu saio do carro e se faço um alarido. Eu acho que é importante nós comunicarmos à outra pessoa qual é a nossa linguagem, qual é a linguagem que mais identificamos, para que a outra pessoa possa aprender um bocadinho, mas nós também temos que aprender a comunicar a linguagem da outra pessoa, não é? Porque não?
A Isa faz mais uma partilha, que nos 20 anos de namoro sempre foi a mais romântica e sempre fez surpresas, agora tem o retorno.
Muito
é isso,
bem.
Vamos mesmo. No fundo,
ensinar,
né?
Nós somos macaquinhos de imitação, nós aprendemos com as outras
pessoas.
Água
dura em pedra mole, não é?
Tanto vá até que for. É ao contrário, é água mole em pedra dura.
Exato.
O Marco,
água...
hoje tu não, estás água... perdido. Olha, não sei como é que foi a tua noite.
Exato, água
mas tu estás perdido. Tu começaste perdido. A comemorar o dia dos namorados antecipadamente, Marco. Tu antecipaste-te.
Não, eu ontem estava. Era suposto ter um dia de carnaval tranquilo e não aconteceu isso devido a trabalho, mas pronto, temos que. Olha, e já agora, podemos também se calhar falar disso, não é? Que é a tolerância e a compreensão é muito importante no amor, não é? Por exemplo, eu ontem era suposto ir ter um dia de carnaval.
Nós já falámos sobre isso, Marco. Tu estás a arranjar confusão para o teu lado. Tu queres uma validação que eu não te vou dar. Estás a
não é validação, estou a questionar algo que
temos,
de facto aconteceu.
Sim, temos que ter alguma compreensão, algum entendimento. Até partilhamos aqui os dois. Olha, eu partilhei no Natal, não é? No mês de Natal. Ano passado eu não estive, porque estive a gravar a experiência, portanto, estive o mês todo fora, e o Pedro este ano teve ele na Austrália, coincidentemente, exatamente no mesmo mês. É importante que o casal tenha objetivos muito definidos quando se ausenta por motivos profissionais. O porquê? Qual é o objetivo comum? Porquê é que estão a fazer aqueles esforço. É importante que o respeito também impere. Imagina, se ele me dissesse assim, para mim é impensável tu fazeres isso, porque eu não consigo tolerar a ideia de tu estares 4 semanas fora de casa sem apoio ao nosso filho, à família, à casa, e eu não consigo lidar, então vamos arranjar outra forma. Não dá para proibir, porque eu não tenho idade para ser proibida de nada e ele também não tem, não é esse o conceito do casamento da relação. Mas é importante que nós não toleremos coisas que vão contra a nossa essência e depois fiquemos com mágoas e lá na frente vamos cobrar. Isso não. Falem agora, digam agora, chegam a entendimento agora. E vamos imaginar que correu mal, por qualquer motivo as coisas não deram certo. Era para fazer aquele esforço, mas aquele esforço não foi suficiente, têm que fazer outro. Não venham cobrar, porque os dois sabem aquilo que estão a fazer. Portanto, não vão cobrar a outra autorização que vocês deram. Okay? Ou compactuar que vocês estiveram. Quem vem lá?
Temos aqui, é verdade que temos de perceber a comunicação de amor do outro, nem sempre é fácil, mas quando percebido, encontramos ali um meio termo. E o Vítor também diz, já Dilas dizia,
sim.
Quantas conexões perdemos às vezes por falta de uma ligação. Grande frase.
Este Dilas escreve muito bem, é um romântico também. Vocês já repararam, normalmente nós vemos estes rappers, não é? Homens que têm uma aparência assim... austera, rude, todos entregues ao amor. Vocês já leram bem as letras que suas excelências escrevem? A começar pelo 50 Cent, não é? Um homem que sobrevive a 9 tiros deve ser muito romântico. Nem São Pedro lhe pegou. Por isso, e eu acho que nós temos que sim, às vezes as ligações são importantes, mas é importante nós estarmos atentos. Reparem, as coisas acontecem na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas que estão presentes, é importante nós darmos atenção, estarmos atentos. Eu prevejo uma era que aí vem, que vai encher as consultas, as minhas consultas e as consultas de profissionais da minha área. Porquê? Porque nós estamos habituados a focar a nossa atenção em coisas que não prefazem ligações a sério com as pessoas. O telemóvel não faz ligar ninguém a ninguém. É o olho que faz. Nós já desaprendemos a conversar olho no olho. A malta já não sabe como é que se faz, já fica meio esquisito. Vocês vão a qualquer sítio que vos exige colocarem o telemóvel à entrada, não é? Nós estamos aqui a conversar, Marco, vou-te dar um exemplo, não é? Estão aí os nossos YouTube espectadores, não é? E de repente eu estou aqui a falar convosco e estou a falar convosco assim. Eu não estou a ver o telemóvel, não estou a utilizar o telemóvel, não estou a trocar mensagem, não estou a fazer nada, estou só a falar convosco com o telemóvel na mão. O que é que vocês sentem?
É que não somos tão importantes. O telemóvel acaba por ser mais importante, né? Se recebes aí uma mensagem, vais desconectar.
Sim, mas repara, sem eu fazer nada,
sim,
não é? Só com o telemóvel na mão. Vocês conseguem conceber ir a uma entrevista de emprego com o telemóvel na mão? Falarem na entrevista de emprego assim com o telemóvel como eu tenho?
Ou mesmo até em cima da mesa.
Ou em cima da mesa. Vocês conseguem. Impensável. Vocês chegam lá ao recurso humano e pumba, pousam o telemóvel em cima da mesa. Enquanto falam com o futuro patrão ou o responsável dos recursos humanos da empresa. Vocês conseguem conceber a ideia de irem dar uma palestra, fazer uma apresentação? Alô, Algarve, estou a chegar! Sexta-feira vou dar uma palestra no Congresso do Cancro da Mama, no 3º Congresso do Cancro da Mama, em Lagos. Portanto, estarei por lá. Pessoas de Lagos, se quiserem passar no Vila Gaijoca, vou palestrar às 4 da tarde. Se imaginem o quê? Eu estar a falar com o telemóvel na mão. Se vocês não fazem isso com pessoas que não são ninguém comparado com a vossa família, ou com a pessoa que vocês amam ou que dizem amar, porquê que vocês fazem isso com as pessoas que vos amam e que vocês dizem amar? Não é? De repente estamos numa mesa de família. Todos, não é? Ao jantar, imagina. Eu tenho este conceito, foi-me ensinado, foi-me incutido pelos meus pais, eu não largo mão de jeito nenhum. Na minha casa é uma carneirada. Toda a gente almoça à mesma hora, janta à mesma hora, toma um pequeno almoço. Somos uns carneiros. Quando um vai, vai tudo. Imaginem, jantar. Eu sento-me, eu, meu marido, meu filho, minha enteada, minha mãe. E de repente... telefones em cima da mesa. Às vezes acontece e eu digo assim, eu pego no telemóvel, tiro com ele à parede e depois, mas é jurada. Nem vale a pena virem com essa conversa. Não quero telefones. A minha mãe ou eu fizemos o jantar, vamos desfrutar deste jantar em família, porque todos os dias, todo o dia, cada um teve na sua vida, as crianças estiveram na... Crianças, vírgula, a criança e a pré-adolescente estiveram na escola, a minha mãe esteve nas suas vidas, eu e o Pedro estivemos a trabalhar, e agora é o momento em que vamos convergir todos no mesmo sítio. E eu lembro-me de ser miúda. Não havia telemóveis, não, Jesus do céu, não havia telemóveis nessa altura, já te falo assim, eu fico logo doente. E às vezes o meu pai queria ver qualquer coisa no telejornal. Nós jantávamos na cozinha, àquela hora, vocês sabem perfeitamente, entre as 8 e as 9h20, mais ou menos, dá o telejornal, e havia qualquer coisa interessante no telejornal e eu ia para falar ou para contar e o meu pai dizia assim, shh, deixa-me ouvir. E eu ficava foleira. E era a televisão. A televisão está em minha casa, de fundo, está longe, não é? Nem sequer está perto da mesa. Nós estamos a jantar do lado de cá e a televisão está na sala, na zona de estar. Já por si, é uma distração. Se vocês ainda têm o telemóvel, mas é o que está a acontecer. A comida vem. Vocês não tiram um momento para cheirar a comida, mas tiram um momento para fotografar a comida. Porque vocês sabem, eu fotografei a pizza, larguei o telemóvel, comi a pizza e só depois é que publiquei. mais aqui retinho. Vocês não vemos. Eu adoro parar, eu sou uma cusca da vida dos outros. Literalmente, sou uma cuscovilheira da vida dos outros. Eu sinto-me e gosto muito de apreender o mundo que me rodeia. Adoro, venero. Gosto de ver a dinâmica das pessoas, o que elas fazem. Eu gosto de gente, não é? Gente. Em geral, pessoas em particular. E eu gosto de ver o que as pessoas fazem, com respeito, não é para invadir a intimidade de ninguém, mas gosto de perceber a amplitude dos sentimentos, o que é que se está a passar, faço figuras, histórias, conto coisas na minha cabeça. As pessoas estão todas agarradas ao telefone, ninguém vê nada. Nada. Ninguém observa absolutamente nada. Hoje, quarta-feira, é o meu dia de caramelo macchiato. Experimentei uma cena nova a semana passada, mas como toda a pessoa com transtorno de déficit de atenção, fiquei a pensar o tempo todo no caramelo macchiato. Mas eu hoje vou repetir o que tomei a semana passada, porque era mesmo muito bom, mas esta é coisa do hábito. Eu gosto de me sentar com o meu cafezinho e gosto de parar só a namorar as outras pessoas. Só a ver. Não é? Então não é aeroporto, é licença para vermos histórias e histórias. Sim, histórias.
Mas muitas vezes
histórias,
quando estamos sozinhos é uma forma de, sei lá, passar o tempo. De nos
mas é que as pessoas não estão sozinhas.
Pois, quando não estão sozinhas,
sozinhas estou eu.
Mas sabes que numa situação, por exemplo, às vezes quando se vai de viagem vê-se muito isso e vê-se muito malta que turistas, não é? Em que sim, estão os dois sentados no café e estão ali
no
telemóvel
Wi-Fi.
Cada um, não é? Não, mas quando uma pessoa tem a experiência de fazer a viagem, de repente tu sentes, e eu estou a virar aqui um bocadinho a tua opinião, não é?
Vai sendo.
Tu sentes que tu precisas de um tempo, o único tempo que tens para ti é quando estás colado no telemóvel.
Mas para que é que tu precisas de tempo?
Sim, numa situação em que, imagina, vais de viagem e estás tipo 15 dias e estás 24 sobre 24 horas com a pessoa, não é? Por vezes precisas ali de um bocadinho de
tempo.
Mas
não é preciso a gente estar 24 sobre 24 horas sobre a pessoa, não é? Nós temos o seu tempo,
mas em viagem isso acontece, ali é muito intenso.
E como
às vezes
é
esse momento com o telemóvel, depois, antigamente.
Como é que era antigamente? Porque antigamente os meus pais eram rockstars.
Sim, mas
como é que se fazia?
Simplesmente ficava, as pessoas ficam em silêncio, né? Há muito
não.
Aquela coisa do.
Olha,
silêncio
olha, uma das provas que o amor é sério é o silêncio ser confortável. É uma coisa que eu aprendi na faculdade, doutor Adriano Brandão, que era um professor que eu tive, e ainda é vivo, não é? Que eu estimo bastante, que ensinava: tu sabes que amas alguém quando o silêncio te é confortável com essa pessoa. A importância dessa pessoa na tua vida, quando está tudo bem, estamos os dois em silêncio e a presença um do outro é confortável o suficiente para não estar sempre à procura de assunto. Antigamente não havia este tipo de gadgets para destruir a nossa atenção. O problema é que o nosso funil de atenção no telemóvel prefaz com que não exista para a outra pessoa. Tu estás-te a cansar. Estás a cansar a tua atividade. Tu tens noção da quantidade elétrico, do gasto neuroquímico de olhar para um telemóvel?
Sim, sim, eu hoje estou assim porque vai haver aqui uma coisa no estúdio e está muito intenso em termos de mensagens no telemóvel, no Instagram. Então tenho contactos e assim. E de facto, estes últimos dias eu sinto-me muito mais cansado porque a minha energia tem estado muito focada no telemóvel e nas
esse
mensagens
é
e a responder e aqui.
E esse é que é o problema. Férias é suposto ser esse conceito. Lê um livro. Querem focar a atenção só para vocês? Leiam um livro. O livro nunca vai ser o suficiente para cativar a vossa atenção do mundo aqui. Além disso, estimula a criatividade. Vocês vão ser influenciados pelo exterior à medida que vão lendo alguma coisa que estão a ler. Mas olhem para outra pessoa. É para isso que servem as férias. Para vocês verem a pessoa que vai convosco de férias. Podem descobrir duas coisas. Que a amam ou que está na altura de se separarem.
Exato. E acontece muitas vezes depois de férias.
É.
De facto, a Isa tem das relações mais incríveis que possamos conhecer.
Sim.
Ela e o marido vivem e trabalham juntos 24/7. Há dias que nem temos um minuto sozinhos. Adoramos a nossa companhia.
Nosso Pedro e a Ivone também. Olha, Marco, nosso Pedro que está aqui dentro e a Ivone também.
Sim, exato.
Eu também trabalho com o meu marido. Não estamos... Poderíamos estar, se assim o quiséssemos, o tempo todo juntos. Não estamos, porque não é uma decisão que nós tivemos de partilhar espaços diferentes e não é expectável que nós tenhamos sempre. Não temos que almoçar à mesma hora, não há essa obrigatoriedade, mas eu acabo sempre por esperar por ele para almoçar e ele esperar por mim para almoçar, porque me dá prazer almoçar com ele e estar com ele. E acho que é muito importante nós despender. Olha, eu proibi o telemóvel à mesa na clínica. Um dinheirão que me custou fazer uma cozinha na clínica para vocês me dizerem que vai estar tudo a olhar para o telemóvel. Está proibido.
Entretanto, temos aqui
para o povo se conhecer.
Temos aqui uma pergunta que eu acho interessante responder, nomeadamente no dia de hoje. Como fazemos para dar certo com alguém que está a 2.164 quilómetros? Vê lá, portanto, a Helena saber este número com exatidão...
Já deu certo.
Já, exatamente. Mas antes de responderes, gostaria que nos falasses de como podemos estimular outro tipo de amor com gadgets.
Olha... Relativamente à distância, nós temos um videozinho no meu canal e deve estar na Vibrolândia também. Se não estiver, eu vou repescar para fazer uma identificação, que se chama Como Fazer o Amor à Distância, em que utilizamos os gadgets. O Pedro não estava cá, tu não estavas cá. Onde utilizamos os gadgets da Vibrolândia para fazer o amor, com coisas do telemóvel, wireless e etc. afins. Sendo que o Dia dos Namorados está aí, sendo que os casais precisam de apimentar suas relações, o que é que vocês têm à vossa disposição? A Vibrolândia. E o que é que vocês podem encontrar na Vibrolândia? Tudo, minha gente. A Vibrolândia tem tudo, só não tem comparação. O que é que vocês vão querer? Vocês têm no separador principal aí giveaway Dia dos Namorados e mais não quer, mas têm um separador, não era isso, Marquito. Vocês têm um separador que diz gadgets para dois, amor a dois. O que é isso?
Peraí,
mesmo. Com 20% de desconto ainda por cima, mais os 10% do Suzana, esse fica aí que é uma maravilha. Vocês têm aí um especial Dia dos Namorados, que são diversos gadgets e jogos, que eu acho que é uma delícia, não só para o Dia dos Namorados, mas para todos os dias em questão. Porquê? Já deixaram de se usar também jogos de tabuleiro. E os jogos de tabuleiro eram altamente excitantes, faziam vibrar a dinâmica das famílias. Agora vocês podem usar os jogos de tabuleiro a dois. Vocês têm aí diversos exemplos de todas as coisas. Roletas do beijo, roletas de
isto para
preliminares.
Não é dia dos namorados, que eu ia dizer. Por uma noite só de namorados.
Para noite de namorados, amor, isso de mesmo. O facto de ser dia dos namorados hoje é única e exclusivamente uma abertura de portas para todas as coisas que vocês podem fazer a seguir.
Eu há pouco estava a pensar que a forma de tirar a pressão do dia dos namorados é investir... Nos outros dias, investir no amor, né? Nos outros dias. Porque
sim, senhor.
Assim, se as pessoas estiverem bem relacionadas, não há pressão no Dia dos Namorados, não é?
É verdade. Não há, ou não deveria haver. O problema é que as pessoas guardam-se para este momento. Porquê que não podem fazer uma roleta kinky, não? Mais para baixo. A roleta, tem uma do beijo.
Está aqui a roleta sexual kinky.
Kiss, roleta sexual kiss. Olhem aí. Porquê que nós não podemos tirar, não é? Porquê que a gente não pode tirar assim um by night? Para sentar o marido, botar um batom vermelho e dar à roleta. E de repente a roletinha vai dizer onde beijar, como beijar, quanto tempo beijar. Já assim na desgraceira. Leiam as instruções de través. Vocês podem inventar as vossas próprias regras. Mas isso que vai é uma roleta russa, não é? Que vocês giram a roleta, propriamente dita. É uma coisinha que parece uma roleta. E vai-vos dizer exatamente. Vocês têm para beijo, têm para preliminares, para brincadeiras.
O Naughty Play, às vezes as pessoas têm um certo complexo, né? A vergonha até de propor algo ao parceiro.
Está aí a ajuda.
Exatamente, isto pode ser uma desculpa.
Está aí a ajuda. Os cartõezinhos, quando vêm, já vêm com sugestões. Ah, não fui eu que pensei. Quem pensou foi o senhor que montou aqui brincadeiras. Os dados. Existem jogos com um dado ou dois dados que dizem qual a posição sexual a utilizar. Existem. Olha, existe essa coisinha do jogo do face game. Funciona muito giro nas despedidas de solteira e afins. Não é tanto o gadget romântico, não é? Vocês podem encher aí essa coisinha com chantilly, mas é mais divertido do que propriamente sensualão.
O tal Satisfyer com a app.
Está de tudo. Agora reparem, a minha obrigação aqui, que é um canal feminino, é puxar a brasa à nossa sardinha das senhoras. Quero relembrar que Vibrolândia tem 13 produtos. Não estão disponíveis porque as entregas são muito lentas e a gente esgota tudo, não é? Mas temos disponível o Erika, não temos? Temos disponível o Erika, que é este que está aqui à minha esquerda, que tu consegues encontrar aí. Que é careca de vezes que eu já disse, 50 mil vezes que eu já repeti. É importante toda a mulher ter um vibrador, mas também é importante toda a mulher ter um estimulador clitoriano, sugador, como lhe preferirem chamar. O Erika, aí
sugador
mesmo.
Sugador duplo.
Sugador duplo. O Erika, que está aqui à esquerda da mãe, é nada mais, nada menos que um dois em um. É um combo numérica só. Não é? E o que é que ele faz? Além dele estimular o interior vaginal à busca do vosso ponto G, e vos digo, vai de A a Z se for preciso encontrar o G, também estimula externamente o capuz clitoriano. E toda a mulher sabe, que eu já expliquei, que para que é que serve o clitóris? Única e exclusivamente como fonte de prazer, é que não serve para mais nadinha. Nadinha. E só as mulheres é que têm. Agora pensem, quando, Deus não tem género, está bem. Que ele inventou a gente com esse dispositivo integrado, porquê? Como é que vocês podem usufruir de um descontinho muito mais maneiro do que o que está aí? Vocês têm imensos descontos disponíveis na Vibrolândia, todos ativos. Com o ocupador. Ai, meninos, como não, ela se pôs.
E aqui a Vibrolândia faz uma coisa que os outros, que é, dá para acumular os descontos.
Dá para acumular aqueles que já estão a valer, não é? Que já estão disponíveis no site, mais os 10% do cupão Susana. O copulador, lá como é que eu lhe chamei, já não sei o que é que eu disse. Eu fico desorientada, com tanto produto jeitoso. Façam a vossa encomenda, cheguem à vossa casa num instantinho, de um dia para o outro, dois diazinhos, numa caixinha super discreta, ninguém faz a mínima ideia. O que é que vem aí? O que é que eu vou dar? Vou dar uma diquinha maneira imediatamente a seguir e vamos gravar esse Minerva de hoje que vai ser muito bom. Um beijinho, encontramos-nos na próxima semana.
Podes levantar um bocadinho o véu?
Do Minerva?
Sim.
Passwords do telemóvel do parceiro. Beijos.
Beijinhos. Tem aí o link na... Eu não digo, eu hoje não estou bem.
Marco, tu hoje estás como a dizer.
Eu não consigo.
Eu estou até preocupada contigo.
Estou mesmo... Lá está o raio do telemóvel. Estava a dizer que temos o link direto para o Patreon. Para o post do Patreon, já na.
Para verem tudo aqui, ao vivo e a cores.
Exatamente.
Em 5D, quase.
Conteúdos exclusivos e.
Beijinhos.
Vale bem a pena. Beijinhos, até mais.
Beijinhos.
Mais.